12ª aula de economia moderna. Impõe-se para uma clara visão da economia moderna que se faça a distinção entre o salário, que vamos chamá-lo, como já o chamam alguns economistas, de solvável, e o salário insolvável. O salário solvável é aquele, como nós expusemos em nosso tratado de economia, que se incorpora no preço de revenda de uma produção que se determina ao consumo individual. Produção que constitui sua solvabilidade. Quem é beneficiário deste salário pode usá-lo para adquirir ou para poupar, como também pode usá-lo para pagar impostos, para fazer liberalidades, o que entender. Estas transferências não ocasionam nenhum consumo, elas não tocam na solvabilidade do salário, é apenas um salário que muda de possuidor. Ora, um salário desta espécie só pode ser criado por uma produção que está determinada realmente para o consumo, mas uma produção que já não está determinada para o consumo, como certas prestações de serviço, por exemplo, a fabricação de armamentos, que são produções não consumíveis e que muitas vezes são cobertas essas despesas por meio de empréstimos. As despesas, por exemplo, do Estado, inúteis da burocracia, os lucros especulativos, por exemplo, da agiotagem, da finança, da especulação, todos esses salários que ganham os que fazem estas funções, eles são salários parasitários dos verdadeiros salários solváveis, que são aqueles que são de produção realmente destinada para o consumo. Ora, quanto maior for o número de salários insolváveis, naturalmente, menor será o poder de compra do verdadeiro salário solvável. Porque é o salário solvável verdadeiro que contribui para este salário. Portanto, toda a economia deve ser orientada para evitar-se o salário insolvável, que é parasitário, e favorecer o salário solvável. Por quê? Porque o verdadeiro valor do salário tomado socialmente vai ser dado pela quantidade de bens que ele permite com ele consumir. Não adianta que esse salário triplique, quadruplique, quintuplique, se não houver a produção. Porque a prosperidade não é uma função do aumento do salário, mas do seu valor, isto é, da sua capacidade de compra. O verdadeiro valor do salário reside na sua potência de compra. Se desse salário se tira uma parte para o salário insolvável, ele perde o seu poder de compra. Por isso, ao verdadeiro trabalhador, que é aquele que produz bens realmente para o consumo, o seu maior inimigo é o salário insolvável. E se nós observarmos em certas economias, sobretudo na nossa, os valores dos salários insolváveis são maiores que os valores dos salários solváveis. E aqui está a grande, imensa exploração sobre aquele que realmente trabalha e produz. Agora, se torna fácil a compreender o lucro que é justo do lucro injusto. Porque vejam bem, todo ganho que alguém tenha simplesmente realizado pelo deslocamento da moeda passando de um bolso que perde para um bolso que ganha, sem ter participado no desenvolvimento da produção, nem ter facilitado diminuídos desperdícios para o consumo, esse ganho é injusto, porque este ganho se faz à custa daquele que produz. Mas se este ganho for uma consequência de um aumento da produtividade, isto é, retirado do aumento da produtividade e das facilitações criadas ao consumo, este ganho é justo. Ora, há, portanto, dois tipos de ganho. Este ganho toma um nome comum, clássico, de lucro. Portanto, há dois tipos de lucro. Há um lucro justo e há um lucro injusto. De maneira que, se nós observarmos com justiça os dois tipos de lucro, não podemos acusar universalmente quem lucra, mas sim acusar de ser desvantajoso economicamente aquele que lucra do modo oneroso, vicioso, mau, e não aquele que lucra do modo benéfico, daquele que traz um benefício para o próprio consumidor, que permite que o poder de compra do consumidor aumente pelo aumento de produtividade ou pela facilitação da obtenção do bem necessário para a satisfação das suas necessidades. Se não se truncasse na economia a teoria do lucro, toda essa demagogia pseudo-socialista, pseudo-revolucionário, não teria fundamento. Mas ela encontrou fundamento precisamente no truncamento da realidade econômica, falsificando-a, interpretando-a mal, distinguindo-a mal, com um intuito naturalmente malévolo, de confundir as mentes e provocar uma revolta que nem sempre é justa. São as más compreensões em torno deste ponto, que é claríssimo quando se trabalha com uma economia concreta, que levou a pensar que, para defender os interesses coletivos, havia a necessidade de perturbar os interesses das coletividades menores e dos indivíduos. Então, julgar-se que, por exemplo, realizar a prosperidade da massa seria feita por uma política de baixa de preços, por um processo que não é o realmente econômico, isto é, pelo aumento da produtividade. E esta é uma solução perigosíssima, porque ela é uma ficção meramente demagógica, sem nenhum fundamento real. E o que se fez e que se quis fazer no Brasil? E o que se pretende fazer no Brasil? Qual é o resultado disso? A prosperidade que aparentemente possa trazer para as classes proletárias, num determinado momento de baixa de preço, é efêmera, não perdura, porque não tardará que sobrevenha o estado de insolvabilidade das empresas, de falta de capital de giro, levando-as inevitavelmente a desempregar, e isto trazendo como consequência não só desta faixa de produção, como também do aumento do desemprego, a falta de consumidores suficientes e, como consequência, a ruína das próprias empresas. Essa política de baixa de preços, que não é fundada no aumento da produtividade, só pode trazer como consequências estas que indicamos. E o exemplo está aí, senhores. Brasil! o Brasil. Outra ilusão, outra ficção demagógica é aquela de estabilizar preços. Como se os preços não fossem produto de um mecanismo econômico que obedece às próprias leis da economia. Do ponto de vista coletivo, a fixação de preços, ela é, em primeiro lugar, se teoricamente parece justa, ela é irrealizável na prática. Por quê? Sobretudo, se a produção tiver que baixar os seus preços, fundando-se, ou manter esses preços, fundando-se em descontos futuros, em lucros futuros, que possam reembolsar os prejuízos atuais. O que traria isso? Traria, então, como consequência, desequilíbrios, perturbação na produção, com as consequências inevitáveis. A baixa de preços, se ela não é produto de leis econômicas, se ela é produto de política econômica, ela conduz inevitavelmente ao desemprego e à ruína. A fixação de preços, se não é também produto do equilíbrio da própria economia, é irrealizável na prática. Sempre o foi e sempre o será. Então, perguntas. A solução é a alta de preços? Não. Se a economia for equilibrada, os preços serão equilibrados. A alta de preços não é o normal na economia, sobretudo se nós considerarmos que os produtos, a proporção que vão se tornando, democratizando, isto é, tornando-se utilizáveis pelo maior número, a sua tendência é a baixa de preço como uma consequência do aumento da produtividade. Isto é fácil observar-se, que todos os novos inventos iniciam a preços altíssimos e tendem depois a se tornarem, a tomarem preços mais baixos e tornarem-se acessíveis a todas as bolsas. Foi o que aconteceu com rádio, com televisão, etc. Se nós observarmos o desenvolvimento do capitalismo, vemos que há uma alternância nesses preços. Há uma tendência para uma alta ineluctável dos preços. Mas isto provoca um desenvolvimento técnico que, em pouco tempo, os preços tendem a democratizarem-se. E, por outro lado, observa-se um benefício em favor do trabalhador. Por quê? Porque o desenvolvimento desses altos preços que vão permitir uma tecnização da produção para depois o produto ser acessível ao maior número, um crescimento, um aumento do valor do trabalho, porque o trabalho passa a ser cada vez mais qualificado e, consequentemente, melhor pago. E melhor pago por quê? Só por isso? Não, é porque ele sendo melhor qualificado, ele é mais produtivo. É porque aumentaram-se as taxas de produtividade, o que vai permitir também uma melhoria dos salários. E eis a razão porque, cada vez mais, há uma melhoria do salário nos países superdesenvolvidos que seguem essas leis econômicas e as obedecem e não querem dirigir a economia à la diable. A economia não é dirigida por teóricos que vivem num mundo de ficções demagógicas, mas sim por homens práticos, por homens que têm a experiência do mundo dos negócios. De forma que é preciso compreender que a proporção que há um aumento do rendimento do trabalho produtivo, tem que haver um aumento também periódico dos salários fixos. Isto se dá necessariamente por uma lei econômica, quer queira, quer não, o capitalismo, porque ele se vê forçado a melhorar cada vez mais o salário qualificado por uma necessidade do próprio desenvolvimento técnico e também por uma necessidade da criação de um mercado cada vez mais apto a adquirir a sua produção. Por isso, uma economia só pode entrar, uma economia moderna, só pode entrar numa fase de progresso constante quando houver um progresso também constante da cifra dos negócios referentes à produção e ao consumo. De forma que, para adquirir-se uma lei, quer dizer, atingir-se a lei do equilíbrio neste ponto, tem que haver na sociedade, inevitavelmente, uma prosperidade dos salários, mas também uma prosperidade do empresário e dos seus interesses. Tem que se dar a proteção aos ativos das empresas, a solvabilidade dos passivos. Em suma, uma adaptação concreta à evolução do próprio progresso. A ignorância, o desconhecimento dessa lei, a série de teorias truncadas na mente de pessoas que não têm nenhuma prática econômica, levam, então, às experiências que se dão nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são criadores das suas grandes crises, produtos, na sua maior parte, de uma inabilidade político-econômica, incapacidade de saber dirigir as cifras, de conduzi-la de modo a que elas correspondam à realidade econômica. E essa direção dessas cifras não é difícil, desde que não se queira forçar a realidade, mas desde que se faça dentro da própria realidade econômica. Agora, se se quer dirigir a economia pelos processos da ficção demagógica, da teoria pura e simples, então o resultado é que ela se complica numa montanha de papelório e de burocracia, num verdadeiro exército de funcionários, e nós só vamos conseguir é criar uma nova ditadura burocrática, um novo feudalismo burocrático. Um novo feudalismo, mas de burocratas. Então, o que acontece? Passa o Estado a ser o inimigo do povo. O inimigo número um do povo não é o nosso exemplo, o Brasil, o nosso Estado. Inimigo número um do povo brasileiro. Terminamos aqui.